Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Srs. Deputados, o Sr. Deputado José Cesário pede para falar antes da ordem do dia. Tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado,
em silêncio, para ouvir o Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta intervenção serve apenas para sugerir ao Sr. Presidente, isto não sem busca de qualquer protagonismo especial, mas que a Comissão pudesse transmitir, e aliás na linha daquilo que já decidimos aqui na semana passada, que a Comissão pudesse transmitir ao Engenheiro António Guterres a nossa satisfação pela sua candidatura a Secretário-Geral das Nações Unidas, ainda por cima acontecendo ela no momento em que a ONU está a celebrar o seu 60º aniversário, momento que naturalmente é muito especial para a organização. Evidentemente não apresentamos nenhum documento, o Sr. Presidente, evidentemente, se houver concordância dos grupos parlamentares, saberá escolher a melhor forma de transmitir tal satisfação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Vai ter ocasião de fazer esse cumprimento presencialmente, uma vez que o Engenheiro António Guterres estará presente na nossa Comissão numa data que está sujeita a alguma... É possível que venha a ser ajustada, mas que podem pôr nas vossas agendas. Em princípio, será no dia 16 de fevereiro, pelas 15h30. Portanto, correspondendo, aliás, à iniciativa do seu partido. Portanto, faça o favor de anotar esta data. Podem anotar também que a audição regimental com o Ministro dos Negócios Estrangeiros vai ter lugar no dia 2 de fevereiro, pelas 15h30. Atenção a estas horas, 15h30, meia hora antes da nossa hora habitual. Ainda, dizer-vos que a Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus convida os Estados da nossa Comissão a participar na audição pública sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia, com a participação do Comissário Europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Sr. Christos Stylianides, na Sala do Senado, dia 16 de fevereiro, pelas 9h30. Portanto, este não sei que dia 16 de fevereiro é este, em termos de dias da semana. É uma terça-feira. Portanto, os senhores deputados que tiverem interesse, ficam no mesmo dia que o Engenheiro António Guterres, é verdade. Por último, quero dar-vos conta também aqui de um assunto sobre o qual fiz um despacho, mas gostava de submeter à vossa consideração também, que é o seguinte. O Presidente da Assembleia solicitou o nosso parecer acerca da relevância da realização da Cimeira UE, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que teria lugar no dia 18 a 20 de maio. Há aqui um problema que tem a ver com a coincidência com os trabalhos regimentais. Eu sobre isto entendi despachar da seguinte maneira. Esta iniciativa parte de um deputado ao Parlamento Europeu, é absolutamente uma iniciativa no âmbito do Parlamento Europeu, tem um caráter importante, é importante que ela se realize, é significativo que ela se realize em Portugal, e eu acho que nós devemos fazer um parecer no sentido de recomendar vivamente que seja feita cá esta cimeira, desde que para isso exista vontade também do Parlamento Europeu, e o facto de coincidir com o plenário não cria nenhuma dificuldade, uma vez que os deputados da Assembleia da República participarão ou não neste evento de acordo com a sua disponibilidade. Ele é essencialmente um evento do Parlamento Europeu, nós cedemos o espaço físico, ele faz em Portugal, que melhor país para uma cimeira desta natureza. Portanto, a minha opinião era encontrar aqui forma com alguma... Enfim, como os deputados têm conhecimento, na anterior legislatura não havia evento da sociedade civil que não se pudesse candidatar a usar as instalações do Senado. Isso obrigou a Assembleia a reagir com um regulamento mais apertado para tentar pôr um pouco de norte nesta prática. E essa, como é habitude, essa tentativa de resolver por via de leis e regulamentos matérias que deviam ser disciplinadas pelo bom senso caso a caso, criou-se um enquadramento que nos cria aqui algumas dificuldades. Mas nós confiamos na competência jurídica aqui do Dr. Raul, que é muita, e que vai arranjar maneira de nós fazermos, se os deputados não tiverem nada a opor, um parecer no sentido de que esta cimeira possa realizar-se, mesmo estando o plenário a decorrer, e tratando-se fundamentalmente de uma iniciativa do Parlamento Europeu, à qual os deputados da Assembleia da República se associarão de acordo com as suas disponibilidade e vontade. Portanto, se não tiverem nada a opor, sou deputado, está de acordo. Sou deputado, está de acordo. Todos os partidos manifestam um acordo genérico com esta realização. Portanto, repito o que é. Audição pública sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia com a... realização da Cimeira UE, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Eu acho que é importante que isto se faça aqui, se existir vontade do Parlamento Europeu, correspondendo a uma iniciativa de um senhor deputado ao Parlamento Europeu, que é, quem é o senhor deputado ao Parlamento Europeu? José Inácio Faria, que é membro do Partido da Terra. Pronto, foi este senhor deputado que solicita a disponibilização da sala do Senado. Muito bem. Posto isto, passamos à reunião interparlamentar da Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu, Towards the NATO Summit in Warsaw, 23 de fevereiro em Estrasburgo. Serão indicados dois deputados, que já foram informalmente indicados, será o seu deputado Paulo Pisco e a sua deputada Ângela. É a deputada Ângela Guerra? Confirma? A sua deputada Ângela Guerra integrará esta delegação da nossa Comissão a esta reunião interparlamentar. Portanto, trata-se de uma reunião patrocinada pela Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu. Muito bem, modelo a adotar para a audição do chairman da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento da OCDE. Sobre esta matéria, os deputados já têm indicação de anteriores reuniões sobre a sua realização, é já na próxima sexta-feira. Eu ia sugerir que, não sei se os deputados têm sobre isto entendimento diferente, antes do evento propriamente dito, que vai ter lugar na sala do Senado, houvesse uma reunião aqui em que estivesse presente a mesa da Comissão e os coordenadores dos grupos. Eu acho que isto seria suficiente, os deputados associar-se-ão ou não, conforme entendam a sessão que vai decorrer no plenário, e também me pareceria apropriado convidar a senhora Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e os coordenadores da outra Comissão para acompanharem a divulgação para esta conversa, em que julgo que formalmente será apresentado o relatório sobre o papel de Portugal na cooperação. Eu acho que este seria o formato apropriado. Ora bem, temos aqui uma última questão, já agora, aproveitando, a presença da senhora deputada Isabel Santos. Senhora deputada Isabel Santos, já tem data prevista para a apresentação do seu relatório? Sobre, já agora, revisão da Estratégia Europeia de Segurança?
Eu sei. Previsivelmente na terceira semana de fevereiro.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo de Trabalho Colóquio da Língua Portuguesa. Muito bem. Já temos um conjunto de deputados integrantes, o Sr. Deputado Carlos Páscoa, do PSD, o Sr. Deputado Lara Martinho, do PS, o Sr. Deputado Filipe Dovo Dávila, do CDE-SPP, a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, o Bloco de Esquerda não indicou, o Sr. Deputado Pedro Filipe vai ser o Sr. Deputado. Sr. Deputado, magnífico, temos isto finalmente fechado. Agora eu vou propor um conjunto de datas para a primeira reunião deste grupo de trabalho. 9 de fevereiro, às 14h30, eu presumo que estas datas tenham sido já o resultado aqui de um esforço dos serviços para encontrar datas, enfim...
É carnaval.
Sr. Deputado, hoje em dia já nem sabemos quando é que começa e acaba o carnaval, mas em princípio costuma calhar nesta altura, é verdade. Portanto, 9 de fevereiro, 14h30, 10 de fevereiro, 11h, e temos 16 de fevereiro, 14h30. 14h30. Sr. Deputado, eu estou desejoso de ter um coordenador deste grupo de trabalho dar ao grupo de trabalho uma dinâmica própria e diferenciada da nossa comissão. Sou pena andarmos sempre aqui à roda com o colóquio da língua portuguesa, nem avançamos concretamente. Sou deputado Pedro Filipe Soares, faz favor. Espero que seja para apresentar uma candidatura à coordenação do grupo.
Não almejo tal desiderato. Mas era apenas só para responder a sugestões de datas, colocando dificuldades na data de dia 10 de manhã, dia 10 às 11. As outras duas datas, da nossa parte, não há qualquer tipo de problema.
16 de fevereiro também não é uma data ideal, estou aqui a ver que já temos o Engenheiro Guterres e a outra reunião. O Sr. Deputado diz que 9 não dá jeito, não é isso?
Não, dia 10.
10 não dá jeito, ok. Sr. Deputado, tem a palavra.
Só para dizer que para mim dia 9 é complicado.
se fosse...
Deixem-nos outra vez na casa partida.
No dia 16, a sugestão era 11 da manhã. E se fosse às 2:30 da tarde?
Diga, diga.
Seguindo a mesma lógica, se no dia, no dia 10, em vez de ser às 11, fosse às 2:30 da tarde.
O que é que os seus deputados dizem disto? Meu, o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, Lara Martinho, estão num estado de compreensível de silêncio, uma vez que não vieram à reunião. O Sr. Deputado Carla Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dia 10 às 14:30, para nós está bem. Dia 9 seria um bocadinho mais complicado, assim como da parte da manhã, porque eu às quartas-feiras de manhã tenho comissão de saúde e, portanto, é difícil estar presente.
Uma vez que só tem o Sr. Deputado Carlos Páscoa, o Sr. Deputado Carla Cruz, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, qual dos senhores é que se disponibiliza amavelmente para tratar da organização desta reunião? E depois, se quiserem, ou são entronizados, ou organizam um processo democrático em que designam um coordenador, isso é um processo que não nos diz respeito. Quem é que quer assumir a responsabilidade de proceder à marcação das reuniões e avançar com isto? Pelo menos a próxima reunião, digamos enfim, uma responsabilidade transitória.
Sr. Presidente, assumindo como única função a marcação da primeira reunião,
muito bem,
e que com isso fico liberto das funções de coordenador do grupo, tá.
Que negócio tão vantajoso.
Eu assinei esse desiderato com o apoio do Dr. Raul.
Eu sou sensível à esperteza dessa sua manifestação de disponibilidade, de modo que só me resta homologá-la e, portanto, o Sr. Deputado fica eximido dessa responsabilidade, mas agora tenho que organizar a primeira reunião constitutiva e tenho que superentender a eleição ou a designação de um responsável pela organização deste evento. Muito bem, vamos assim. Sr. Deputado, a data que está marcada, com o acordo de todos, pelos vistos, é o dia 10 às 14:30. Portanto, a responsabilidade do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares é avisar a Sr. Deputada Lara Martinho e o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila e procederem, no fundo, a uma reunião constitutiva do Grupo de Trabalho para que ele possa adquirir uma dinâmica própria e depois reportar a esta Comissão quando assim o entender. Muito bem. Vamos então agora passar ao ponto segundo, análise e aprovação do parecer da Conta Geral do Estado 2014, pelo que dou a palavra à Sra. Deputada Relatora, Ângela Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve. Relativamente aos considerandos, dizer apenas que damos de cumprimento ao regimento e tendo a COFAP remetida a esta comissão, a Conta Geral do Estado relativa ao ano 2014, acompanhada dos parceiros do TC, da SES e da UTAU, temos que fazer o nosso parecer relativo apenas às áreas de competência e é isso que me propus. Dizer apenas que relativamente importará para fazer esta análise ter em conta a Lei do Orçamento de Estado de 2014 e também as suas duas subsequentes alterações. E assim, relativamente ao contexto económico, gostava de dizer que, segundo o documento apresentado pelo Governo relativo à Conta Geral do Estado, referem que a conclusão do programa de ajustamento económico e financeiro do nosso país prosseguiu num esforço de consolidação orçamental, ou seja, alcançou uma diferença de menos 0,3 pontos percentuais do PIB face a 2013, tendo sido este processo já, este esforço iniciado em 2011, num contexto de inflexão do ciclo económico, e tendo sido caracterizado por um crescimento ainda que moderado do PIB, em termos reais, de mais 0,9 e da redução da taxa de emprego de menos 2,3 pontos percentuais e da inflação negativa de menos 0,3%. Dizer também, no que diz respeito ao enquadramento económico internacional, que este documento destaca, e o Governo destaca, que a economia mundial cresceu 3,4 em 2014 em termos reais e destaca esta evolução caracterizando-a em três pontos, designadamente na estabilização do nível do crescimento económico e mundial de bens e serviços, 3,4% em 2014, que compara com 3,5% em 2013, uma diminuição generalizada da inflação, da redução do preço do petróleo e a valorização do dólar norte-americano face ao euro e às demais moedas dos países produtores. Relativamente à economia da zona euro, registra, diz este documento e diz o Governo, que há um crescimento real mais baixo, 0,9% face ao observado para a economia mundial, uma evolução ligeiramente favorável dos níveis de emprego e desemprego, cuja taxa se situou em 11,4%, ou seja, 0,5 pontos percentuais abaixo da observada no ano precedente, e de uma taxa de inflação média reduzida de mais 0,4%, destacando que as taxas de juro de longo prazo contraíram e as de curto prazo desceram também a níveis próximos de zero. Destaca ainda a conta geral do Estado que a economia portuguesa cresceu 0,9% em termos reais, traduzindo uma inflexão face ao comportamento evidenciado desde 2010, e esta, digamos que esta recuperação é alicerçada em três pontos nos termos do documento que é apresentado, ou seja, na recuperação da procura interna, do consumo privado e do investimento. No que diz respeito ao primeiro ponto, portanto, à recuperação da procura interna, afirma o Governo que há um crescimento daqueles componentes em 2,1%, que compara com menos 1,5% no ano precedente, também que a procura externa inverteu a evolução do ano precedente, passando a contribuir negativamente para a variação negativa do PIB, o que reflete um abrandamento do ritmo de crescimento das exportações, em paralelo com a aceleração das importações. Segundo este documento, também há uma inversão do ciclo económico, no que respeita a um crescimento real da atividade económica desde o ano 2010, associado, diz o Governo, a um contributo positivo da procura interna que compensa pelo contributo negativo da procura externa líquida. No que respeita ao mercado de trabalho, segundo o Governo, o documento enviado até nós pelo Governo, há uma redução da taxa do desemprego que situa em 13,9% em comparação com 16,2% em 2013. Há também, esta redução é alicerçada, sobretudo no que diz respeito aos setores da indústria transformadora e serviços, e por fim destaca ainda esta conta, a par de uma evolução favorável do emprego, um aumento do consumo privado em 2,1%, fruto de um crescimento expressivo do consumo de bens duradouros em 14,9% e de bens correntes não alimentares de 1,3%. Após, em 2013, ter havido um excedente de 2,5% da economia portuguesa, há, em 2014, uma capacidade de financiamento face ao exterior aproximadamente de 3.304 milhões de euros, o equivalente a 1,9% do produto interno bruto. E para isto, diz o Governo, que este saldo, para que este saldo seja assim, contribuíram positivamente todas as balanças, à exceção da balança de rendimentos primários, sendo salientar a manutenção de uma excedente da balança dos bens e serviços, apesar da deterioração da balança de bens associada ao aumento das importações. No que respeita ao parecer da UTAU, de referir que é entendido que após 3 anos consecutivos de recessão, o ano 2014 marca uma recuperação da atividade económica, observando-se um crescimento do PIB real de 0,9%, no que respeita ao nível de crescimento, à linha de crescimento da área euro, e no que respeita à generalidade das previsões, ou acompanhando a generalidade das previsões. Afirma ainda esta unidade técnica que esta recuperação assentou num contributo positivo da procura interna. Apesar de uma evolução menos positiva das exportações líquidas em termos reais, entendem que se continua a verificar uma capacidade líquida de financiamento da economia portuguesa face ao exterior, beneficiando em grande medida da diminuição do preço do petróleo, dos consequentes ganhos e em termos de troca. Dizer ainda que, em face ao contexto macroeconómico, se demonstra em termos genéricos um acompanhamento da linha daquilo que eram as previsões, tendo, contudo, sido revista em alta o contributo positivo da componente doméstica no que diz respeito, em concreto, ao consumo privado. No que respeita à análise setorial e, em concreto, à representação externa e, portanto, o que diz respeito a esta Comissão de Negócios Estrangeiros, dizer que a análise que é feita da Conta Geral do Estado permite-nos constatar que o orçamento consolidado do Ministério dos Negócios Estrangeiros registra em 2014 uma taxa de execução de 95,9%, o equivalente a 343,1 milhões de euros. Há um orçamento corrigido que se situa em 357,8 milhões de euros, refletindo esforços provenientes de créditos especiais, reforços orçamentais e o decorrente também do segundo orçamento retificativo, tendo em vista o cumprimento do disposto dos acórdãos constitucionais relativamente aos vencimentos de pessoal da administração pública e as descativações do orçamento do Ministério. Depois estão os quadros com os valores, vou-me poupar de estar a dizer números outra vez, e poupar os senhores deputados também. Em termos globais, destaca ao Governo que há uma execução orçamental nesta área face ao ano anterior, há um decréscimo nesta execução, 1,5%, excluindo as contribuições das cotizações para as organizações internacionais, onde este orçamento registra uma redução de despesa de 6,9%. Face ao ano anterior, o que decorre fundamentalmente, no entender do Governo, da implementação de medidas de redução da despesa de caráter transversal e setorial no que respeita ao processo de consolidação das finanças públicas. E também entendo o Governo que deverá ser realçado, porque há um reflexo que é nítido, da liquidação da dívida de anos anteriores respeitantes a contribuições e cotizações de organizações internacionais num total de 27,2 milhões de euros. Analisando o tipo de despesa, verifica-se que o agrupamento mais representativo é o das despesas com pessoal e também, analisando a execução orçamental desagregada por medidas, deve-se referir, penso eu, que representa 76,6% do total deste orçamento para esta área, dos negócios estrangeiros, e que decorre do facto de se englobarem aqui o orçamento de funcionamento de todos os serviços integrados deste orçamento para os negócios estrangeiros, do orçamento de projetos, parte das contribuições e cotizações para organizações internacionais, a atividade, uma parte substancial da atividade do Camões e ainda o orçamento do Fundo para as Relações Internacionais. Destaca ainda o documento do Governo e realça que há um peso relativo das transferências correntes no total da despesa deste Ministério e que para isso concorre a despesa com contribuições e cotizações para essas organizações internacionais, onde cerca de 80% respeitam à ONU e à NATO. No que respeita às principais medidas, o Governo afirma que a execução orçamental 2014 traduz um efeito das medidas da política com impacto na despesa e que foram implementadas e que incluem estes pontos que eu aqui destaco, designadamente as medidas transversais com impacto no pessoal, designadamente o programa de rescisões por mútuo acordo e ainda as aposentações. A racionalização do património do MNE no exterior, designadamente com a alienação de imóveis e a renegociação de contratos de arrendamento, a redução de consumos intermédios, designadamente com a mala diplomática, a renegociação de contratos de prestação de serviços e os orçamentos de funcionamento dos serviços periféricos externos e ainda a prosecução da reforma do ensino de português no estrangeiro, em concreto, em articulação com o Ministério da Educação e da Ciência, foram diversificados e alargados os objetivos da rede, melhorados os mecanismos de certificação de aprendizagem, formação de professores, o combate ao insucesso escolar e o incentivo à leitura, havendo aqui uma poupança, no entender do Governo, de 2,6 milhões. E ainda, por fim, o redimensionamento da rede diplomática e consular, que entendo do Governo que foi dada uma continuidade em termos de adaptação a novas realidades, com base nos recursos financeiros e humanos disponíveis. Por fim, no que respeita às auditorias a funções de soberania e defesa, onde se enquadra o MNE, dizer que nenhuma das auditorias solicitadas pela Assembleia ou pelo Tribunal de Contas ou determinadas por Governo não consta nenhuma auditoria a este Ministério. No que respeita às conclusões do Tribunal de Contas sobre a conta Geral do Estado de 2014, entendo o Tribunal que esta conta apreciou o acolhimento de 77 recomendações, atualiza também a apreciação sobre o acolhimento de 3 recomendações já formuladas no parecer de 2011 e que não foram reiteradas em 2012 e confirmou-se ainda a correção total ou parcial de deficiências que fundamentaram 55 recomendações, continuando as restantes 25 ainda por cumprir, e as recomendações, sendo que 3 delas foram consideradas já prejudicadas. Por fim, dizer que no que respeita ainda ao parecer do Tribunal de Contas, entende este Tribunal fazer uma crítica relativamente à aplicação parcial do Plano Oficial de Contabilidade Pública, uma vez que, se ele fosse mais aplicado, haveria uma melhor legibilidade das contas do Estado. Sendo certo que, no que diz respeito ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, não é dirigida nenhuma recomendação em especial. No que respeita à opinião, a minha opinião, dizer apenas que a minha análise foi consubstanciada na mera comparação e constatação de números e indicadores destes pareceres que nos foram feitos chegar. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra, a quem cumprimento pelo seu trabalho. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, felicitar a Sra. Deputada Relatora. É sempre um daqueles relatórios que não é nada fácil fazer, nós compreendemos isso perfeitamente, e, de qualquer maneira, parece ser um relatório factual, que faz alusão a todos os números que existem numa dimensão macroeconómica e depois mais especificamente relativamente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. É óbvio que se nota também aqui, este foi um ano ainda de austeridade e nota-se efetivamente, está aqui patente nos números que nos são apresentados, essas reduções que foram acentuadas no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Era só esta nota que eu gostaria de deixar. De qualquer maneira, felicito a Sra. Deputada Relatora pelo parecer que aqui nos deixa.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, todos os colegas. Naturalmente, também cumprimentar a nossa colega Ângela Guerra pelo relatório que nos apresentou, bastante factual e muito completo. Naturalmente, também distinguir todos os dados que são o mais factuais possíveis e bastante positivos. Aliás, tanto a tal como o Tribunal de Contas elogiam as contas do Estado, as contas do Governo no ano a que se refere. Fala, e estou a citar, de recuperação económica. O Tribunal de Contas elogia a atitude do Governo nas recomendações que foram aceitas por parte do Governo, portanto tudo isso penso que estes são dados factuais de elogio ao desempenho macroeconómico do país ao ano a que se refere. Quanto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, também esta preocupação que houve por parte do Ministério na liquidação de dívidas, só a organizações internacionais que eram um tema sempre premente ao longo dos anos, de se verificar que o Governo esse ano pagou 27 milhões de euros só em cotas em atraso. Também o elogio que foi feito à gestão eficiente, tanto do ponto de vista de gestão pura como financeira, da rede consular neste ano, e isso é um elogio que também seria injusto se não sublinhássemos que também é feito ao nosso companheiro, que na altura era o Secretário de Estado da Tutela. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Sr. Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Deputada Relatora. Permita-me que, desde logo, corrija o relatório, porque refere, eu sei que quem pediu foi a COFAP, mas nas suas conclusões diz que é para remeter à COFAP. Neste momento já não é COFAP, é COFMA, portanto há uma imprecisão no relatório que tem que ser corrigido, portanto, que é a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Penso que temos que ser rigorosos e não podemos mandar um relatório que não tenha essa precisão. E, sim, ao longo do... Pronto, mas...
Está inquinado, Sra. Deputada, o relatório está inquinado.
Não está inquinado. Naturalmente que até quem pediu, nós sabemos, foi... E foi a COFAP, mas objetivamente neste momento não é essa a designação e quem vai receber e quem vai discutir em termos de quem vai se divulgar sobre todos os parceiros é a COFMA e, portanto, em rigor nós temos que colocar essas questões. Depois a senhora deputada referiu, e bem, é verdade, que relativamente ao Tribunal de Contas referiu parte só daquilo que interessa, obviamente, ao PSD referir sobre o parecer que o Tribunal de Contas emitiu sobre a conta geral do Estado. E desde logo de dizer que relativamente, mesmo aos negócios estrangeiros, a Sra. Deputada referiu que no que respeita aos negócios estrangeiros não há nenhuma recomendação especificamente sobre os negócios estrangeiros. Não é... Auditorias não há, mas há, de facto, aqui. Referiu a não utilização do plano oficial de contas, é a recomendação número 13 do sumário executivo da Conta Geral do Estado, e onde está incluindo os serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas também não disse que uma outra crítica que foi veiculada no... Não, eu, a menção, porque disse que não estava, que não utiliza o Plano Nacional de Contas, mas era importante que dissesse que nesse capítulo não é utilizado pelos serviços externos dos negócios estrangeiros. Está lá claro. Mas adiante. Sim, é para a alocação parcial, no, incluindo nos serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Relativamente aos negócios estrangeiros, bem há uma referência na conta, no parecer da Conta Geral do Estado do Tribunal de Contas que a senhora deputada omitiu e que tem a ver com o facto dos serviços e fundos autónomos dos negócios estrangeiros não reportarem receitas nem despesas extra-orçamentais. E em bom rigor, se nós estamos a colocar aquilo que é o parecer do Tribunal de Contas, devemos, entendemos nós, colocar os aspectos que são positivos, os aspectos que são menos positivos. Nós percebemos a razão pelo qual. Mas há ainda um outro aspecto que revela a parcialidade com que elaborou o seu parecer e que tem a ver com, desde logo, o ponto 8 do Tribunal de Contas, e eu passo a citar, que diz assim: o exame das receitas da Administração Central inscritas na Conta Geral do Estado voltou a evidenciar casos relevantes de desrespeito dos princípios e regras orçamentais, de incumprimento das disposições legais que regulam a execução e a contabilização das receitas, de insuficiências dos sistemas de contabilização e de ineficácia dos sistemas de controlo, e continuaria aqui à frente, é o aspecto o número 8. E, portanto, para além destes aspectos que pensamos que é de rigor e de se colocamos o parecer, devemos colocar na sua amplitude, além do mais, dizer que aquilo que a avaliação que o PCP faz sobre a Conta Geral do Estado e aquilo que implicou o Orçamento do Estado para 2014 na vida dos portugueses, e muito em concreto na vida dos portugueses que estavam emigrados e no funcionamento dos serviços deste Ministério, nós consideramos o PCP não se rever neste relatório e votaremos contra este relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para felicitar a Sra. Deputada Ângela Guerra pelo relatório que fez, que me pareceu bastante circunstanciado e bem fundamentado, e secundar as palavras do Grupo Parlamentar do PSD em relação a esta matéria, nomeadamente ao trabalho que foi feito pelo anterior Governo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira palavra, obviamente, vai para o trabalho feito pela relatora. Cumprimentá-la por isso. O parecer vai muito para além do que era expectável que fosse nesta comissão versado, porque vai ainda aos dados macroeconómicos. Não é tanto o objeto do parecer do debate nesta comissão. Eu devo dizer que, percebendo todo esse trabalho, aliás, percebendo todo o trabalho que a própria Assembleia coloca na Conta Geral do Estado, considero que é um daqueles absurdos administrativos do nosso funcionamento. A Conta Geral do Estado deveria servir para aprendizagem sobre o que foi o ano orçamental anterior, para podermos preparar o orçamento seguinte. Nós, neste momento, estamos em vésperas de iniciar o processo orçamental para 2016 e estamos a discutir a Conta Geral do Estado de 2014. Nem sequer estou a falar do facto de termos tido uma mudança do governo e isso implicar necessariamente alterações, até do ponto de vista de considerações políticas, na gestão orçamental do país. Mas, particularmente, no que toca à Conta Geral do Estado de 2014, há um período de transição que houve desde a presença da Troika ao período de saída da Troika, e isso tem impactos na forma como funcionam as contas públicas, até mais do que toca até às questões relativas às próprias escolhas políticas inerentes às contas públicas. E por isso eu não podia entrar neste debate sem dar nota desta minha insatisfação com todo este processo, porque eu acho que ele é incompreensível ao comum dos cidadãos e não serve a nós, enquanto democracia, para nenhuma aprendizagem na sua elaboração. Dito isto, nós não acompanharemos com um voto favorável à Conta Geral do Estado. Há um conjunto de valores que estão envolvidos neste parecer que decorre da forma como ela é apresentada ao Governo, por isso não tem sequer a ver com o cunho pessoal dado pela relatora ao relatório, mas há transcrição de ideias e de, no fundo, de propósitos políticos que o Governo diz que alcançou, nos quais nós não nos revemos. Eu não vou colocar aqui sequer as críticas do Tribunal de Contas, que são várias, mas já agora, até em defesa do governo anterior, recorrentes, porque todos os governos anteriores têm as mesmas queixas de forma recorrente do Tribunal de Contas. E este não é, nesta Conta Geral do Estado até, um dos exemplos especiais à parte dos negócios estrangeiros. Há outras matérias, essas mais graves, digo eu, no que toca, por exemplo, a benefícios fiscais, a forma como são contabilizados, etc., mas isso não é objeto desta comissão em particular. No que toca a esta comissão, o que nós ouvimos enquanto recomendação do Tribunal de Contas, eu creio que nos deveria fazer refletir de diversos aspectos. Uma, na atuação do Governo sobre estas matérias, e há espaço sempre para melhoria, mas particularmente nas exigências e nas formas como nós as colocamos, porque são repetidas as recomendações do Tribunal de Contas ano após ano, e nós todos percebemos que elas dificilmente serão cumpridas nos anos vindouros, e por isso continuarão a existir, qualquer que seja o Governo, já agora qualquer que seja o Governo, e estou a ser frontal e transparente na consideração sobre a Conta Geral do Estado. E por isso, há um conjunto delas que decorrem de lei que deveria ser revista também, e da forma como há práticas concretas, que das duas uma, ou se eliminam, e não parece que devam ser eliminadas algumas delas, ou então têm um enquadramento legal devido, coisa que não tenha acontecido, que é aquela velha teoria, aquela velha dissociação entre a teoria e a prática. E essa é a dificuldade que nós temos muitas das vezes de transformar enquadramento jurídico em prática de funcionamento. Dito isto, e para concluir, nós não acompanharemos a votação do parecer, creio que fica claro que não é desmerecendo o trabalho da Sra. Deputada, como disse, até foi mais alargado, mais lato do que era suposto para o relatório a esta comissão, mas sim na forma como a Conta Geral é apresentada à Assembleia, com os contornos políticos que é feito.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Não havendo mais inscrições, eu vou dar a palavra à deputada relatora. Antes de dar a palavra à relatora, vou só fazer duas curtas considerações. Primeiro, cumprimentar a senhora deputada pelo zelo que pôs no seu trabalho. A segunda consideração, para lhe dizer que acho que não há... Tenho verificado que nos últimos tempos os senhores deputados têm prescindido de escreverem a opinião do autor do parecer. Eu, pessoalmente, quero dizer-vos, como deputado e falando com os meus pares, acho isto um empobrecimento. Acho que os deputados devem pôr a vossa opinião nos relatores, porque isso acrescenta uma dimensão crítica que é importante, e uma opinião política nós não... E, portanto, acho que isso, tendo em conta a natureza da função de que estamos investidos, não ficamos nada diminuídos. Ou não, enfim, acho que os documentos não ganham nada em pretenderem ser especialmente ascéticos, uma vez que o relator não tem opinião... Portanto, fazia aqui um convite, no sentido dos deputados, retomarem essa boa prática de porem opiniões polémicas e tudo, porque já sabem que elas não são votadas aqui, de qualquer maneira iluminam-nos um pouco sobre as motivações. E por último dizer também, agora só aqui uma curta consideração a respeito do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que há considerações do Tribunal de Contas que os deputados podem considerar que não são boas. Quer dizer, nós não temos como lugar todas as sugestões do Tribunal de Contas, a maior parte delas serão seguramente boas, enfim, mas de acordo com o princípio da separação de poderes, reservamos-nos o direito, enquanto parlamentares, de não ter que resumir a nossa função à transcrição das propostas que, de acordo com o seu alto critério, o Tribunal de Contas considera desejáveis. Posto isto, peço desculpa por este tempo e vou dar então a palavra à Sra. Deputada para fazer a sua intervenção final antes de procedermos à votação. Faz favor, Sra. Deputada Angela Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer apenas... Muito obrigado pelas suas palavras e pelas palavras de todos os senhores deputados. Dizer apenas que, no respeito à opinião do relator, eu sou absolutamente concordante com aquilo que o senhor Presidente diz. Aliás, 90% dos meus pareceres que eu fiz para esta comissão sempre tiveram a opinião do relator. Mas, considerando que isto era um documento desta natureza, designadamente a Conta Geral do Estado, entendi que não o devia de fazer. No que respeita às apreciações que a senhora deputada Carla Cruz fez, dizer que efetivamente terei muito gosto em acolher a primeira que ela faz, no que respeita à denominação, à nova denominação da Comissão de Orçamento e Finanças, No que diz respeito às demais e às conclusões do Tribunal de Contas, eu entendo que está tudo aqui plasmado, designadamente no que diz respeito ao acolhimento das recomendações, as correções, as deficiências, as que continuam. Não analisei uma a uma porque entendi que não devia fazer, porque o relatório já era suficientemente extenso. No que respeita à opinião do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pois eu até acompanho alguma das coisas que ele diz. Se calhar tem que haver propostas para que isto seja alterado e que administrativamente isto não seja assim. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ângela Guerra. Não sei se algum dos seus deputados deseja usar da palavra. Se realmente as considerações que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares fez sobre a oportunidade destes debates, tanto tempo transcorrido desde o ano orçamental em curso, é absolutamente matéria que tem sido já objeto de espantadas considerações em anos anteriores. Posto isto, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, com os votos favoráveis do PSD, do Partido Socialista, do CDS-PP, com a abstenção do Bloco de Esquerda e com o voto contra do Partido Comunista Português. Muito bem, felicitações à senhora deputada relatora. Passamos então ao ponto terceiro, apresentação do parecer da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra o terrorismo e que substitui a decisão quadro 2002-475-J do Conselho. Eu peço desculpa, mas como não põem vírgulas nestes títulos, nós temos que realmente renovar o oxigênio. Relativa à luta contra o terrorismo, como 2002-625. Autor do parecer, o Sr. Deputado Paulo Pisca, quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu optei por fazer o escrutínio desta iniciativa comunitária pela simples razão que a questão que está relacionada com o combate ao terrorismo é uma questão que nos interpela a todos nos tempos que correm e que tem vindo a ser cada vez mais preocupante. Ainda hoje tivemos as notícias de mais um atentado, não em solo europeu, neste caso nos Camarões, no mercado que faz fronteira com a Nigéria e que também onde existe um grupo terrorista particularmente sanguinário e que, mais uma vez, deixa uma destas marcas impossíveis sobre a instabilidade e a destabilização que as nossas sociedades na Europa e fora da Europa vivem nos tempos que correm. Eu optei por isso, por fazer o escrutínio desta iniciativa como uma forma também de colocar aqui em discussão na Comissão dos Negócios Estrangeiros este tema que tem vindo a ser de grande preocupação no espaço da União Europeia, que tem vindo a ser uma das prioridades de todos os Estados-membros e que, obviamente, em virtude da evolução que este fenómeno, que o fenómeno terrorista tem tido, tem merecido uma constante atualização. Os Estados-membros têm feito o seu caminho relativamente à adoção de um conjunto de medidas de natureza legislativa para combater o fenómeno terrorista em todas as suas dimensões e a União Europeia também o tem feito, isto é um domínio de competências partilhadas, de forma que os Estados-membros têm feito o seu caminho, em alguns casos de uma forma muito mais abrangente, muito mais intensa, como, por exemplo, nós temos vindo a assistir ao que tem acontecido agora recentemente em França, pode-se dizer que, em alguns casos, até com algumas medidas um pouco mais radicais, noutros casos, que não são tão interpelados pelo terrorismo, acabam por ser adotadas um conjunto de orientações de natureza comunitária, mas eventualmente sem o mesmo tipo de discussão, sem o mesmo tipo até de dramatismo. Portanto, uma das razões pelas quais eu optei por fazer este relatório prende-se com esta necessidade de nós também aqui participarmos nesta preocupação comum, porque embora Portugal não seja propriamente um dos países onde ocorrem atentados, a verdade é que nenhum Estado-membro está livre de ocorrerem também atentados. E este fenómeno deve, de facto, preocupar-nos a todos. A proposta de diretiva que aqui nos é apresentada, portanto, trata-se de uma proposta e trata-se de uma diretiva, num processo de codecisão, portanto, do Conselho e também do Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu existe já um relator designado, mas, tanto quanto sei, ainda nem sequer foi iniciado este tipo de discussão. Portanto, esta proposta de diretiva tem informações relativamente recentes e procura fazer essencialmente a adaptação de um conjunto de normas mínimas no espaço comunitário em função de uma produção de orientações que têm vindo essencialmente de três órgãos. Trata-se, num caso, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, da Resolução 2178, relativa às ameaças à paz e à segurança causadas pelo terrorismo, também um protocolo adicional do Conselho da Europa, também relativo ao terrorismo, e as recomendações do Grupo de Ação Financeira, Grupo Internacional, relativamente ao financiamento do terrorismo. São, essencialmente, estes três conjuntos de orientações que emanam destes três órgãos que são adotados nesta diretiva como uma forma de atualizar e substituir a decisão-quadro de 2002, precisamente sobre o mesmo tema, a resolução relativa contra o terrorismo. Portanto, aquilo que eu optei por fazer aqui foi pôr em destaque alguns dos aspectos que me parecem ser os estruturantes desta iniciativa comunitária, tendo como elemento essencial a preocupação que constitui a ameaça dos combatentes terroristas estrangeiros. Portanto, é esta a preocupação essencial, apesar de haver já um conjunto de orientações, de decisões em termos comunitários e até de adoção de legislação em termos nacionais. Portugal também adotou, creio que em junho, a sua Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, que implica um conjunto de medidas legislativas relativamente alargado, portanto, em vários diplomas e em várias dimensões, e que abrange, de resto, algumas dos aspectos que aqui também existem nesta diretiva. Portanto, aquilo que a diretiva apresenta, a natureza legislativa de uma diretiva é que o Estado-membro pode aplicar as suas orientações adaptando-as ao seu contexto nacional, desde que os objetivos sejam atingidos. Portanto, a questão dos combatentes estrangeiros é uma questão essencial e em Paris, por exemplo, mas não só, mas aquilo que se passou em 2015 em Paris, quer nos atentados de janeiro à redação do Charlie Hebdo, quer no dia 13 de novembro, que teve uma dimensão verdadeiramente trágica e dramática, a presença dos combatentes estrangeiros era óbvia, era evidente, aliás, foi objeto até de propaganda por parte do Daesh muito recentemente, há poucos dias, e isto é, de facto, uma preocupação. A decisão-quadro de 2002 não previa a criminalização do terrorismo, embora houvesse a criminalização numa outra dimensão, mas não com esta especificidade. Portanto, este é um dos aspectos fundamentais que é aqui apresentado nesta diretiva e que, no que diz respeito também às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, se destina também a fazer a criminalização de todas as atividades que estão relacionadas com as movimentações dos terroristas nas suas deslocações, nos apoios que possam ter, no financiamento das suas atividades, nos apoios, nas cumplicidades. Portanto, e este é o core business desta diretiva. Depois, há outros aspectos que aqui também merecem alguma atualização, designadamente a nível das tecnologias de informação e comunicação, que são abundantemente utilizados pelos grupos terroristas e que servem não só para fazer a propaganda, mas também o recrutamento. Não há também ainda uma criminalização e uma forma de abranger de forma suficientemente eficaz este tipo de fenómenos. Depois, uma questão que eu também aqui salientava, que tanto quanto sei não foi ainda transposta para a legislação nacional, que tem a ver com a dimensão do apoio às vítimas do terrorismo. Há na decisão-quadro apenas a referência às vítimas da criminalidade, mas não às vítimas do terrorismo. Portanto, há aqui também uma especificidade de natureza jurídica que importa que seja atualizada. E depois, finalmente, um aspecto que é também relevante e que tem a ver com a necessidade de, ao serem adotadas estas medidas, portanto, são são medidas de uma, que consubstanciam uma harmonização mínima para efeitos de combate ao terrorismo em todas as suas dimensões, a necessidade de serem ponderadas também as dimensões relacionadas com a necessidade de haver um respeito pelos direitos humanos, pelos direitos fundamentais, pelo Estado de Direito, de forma a que as sociedades, as nossas sociedades europeias, não se transformem em sociedades securitárias. Apenas uma palavra mais para referir que, de acordo com aquilo que são as orientações comunitárias, o princípio da subsidiariedade foi levado em consideração, considera-se que é sob a forma de diretiva, portanto que dá margem de liberdade aos Estados-membros para atingirem os objetivos que nela são definidos, e por outro lado considera-se que é, em termos europeus, que é possível haver uma maior harmonização em termos legislativos, porque o facto, aliás, nós vimos isso com o que se passou na Bélgica, na medida em que, segundo os relatos que existem, um dos autores dos atentados acabou por não poder ser detido por haver uma impossibilidade de serem feitas buscas a partir de determinadas horas do dia. Portanto, para evitar estes desequilíbrios em termos legislativos que roubem eficácia ao combate ao terrorismo, portanto, opta-se por esta forma de diretiva que estabelece mínimos de harmonização em termos legislativos. E, por outro lado, há a questão que também é relevante, que tem a ver com a necessidade de ser levada em consideração a proporcionalidade das medidas que aqui são preconizadas. Quer dizer, a necessidade de se fazer uma legislação que não vá para além daquilo que é exigido para que o combate ao terrorismo possa ter essa sua eficácia. Basicamente, este é o contexto desta diretiva. E considero que eu optei também, o Sr. Presidente referiu há pouco a necessidade de haver opinião, optei também por opinar ligeiramente relativamente a esta diretiva. Considero que ela está pronta para ser submetida à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Fisco, quem felicito pelo seu relatório e cumprimento pela parte opinativa do mesmo. Sr. Deputado José Cesário, deseja usar da palavra? Sr. Deputado da Palota Cheia da Cruz tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Quem cumprimento, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Deputado Paulo Fisco pelo relatório aqui apresentado. No entanto, permito-me sugerir todo o conjunto de diplomas que foram objeto de alteração e que se encontram nesta decisão 4. Ou seja, foi, embora tenha feito uma referência indireta a esse conjunto de alterações, a verdade é que muitas destas propostas da nova diretiva estão já contempladas na legislação nacional. E a verdade é que, no chamado pacote de 2015, e a verdade é que não há uma referência a esse pacote. E eu pedi ao Sr. Deputado que, naturalmente, introduzisse o aditamento à Lei 52 de 2003, de 22 de agosto, que se prende com a interação entre os tribunais e a Unidade de Coordenação Antiterrorista. Pedi ao Sr. Deputado que introduzisse também a alteração à Lei 25 de 2008, de 5 de junho. Porquê? Porque se prendem com a luta eficaz contra o branqueamento de capitais e, portanto, penso que é importante aumentar o leque de entidades não financeiras sujeitas à disposição da Lei de 2003. O desígnio deste projeto é exatamente o mesmo. É importante também referir a alteração à Lei 101/2001, eu depois terei todo o gosto em fornecer ao Sr. Deputado estes elementos, de 25 de agosto, que são também, uma vez mais, uma alteração ao regime jurídico de ações encobertas para fins de prevenção e investigação criminal, permitindo que sejam incluídas nas ações encobertas todos os ilícitos criminais relacionados com o terrorismo. Pedia ao Sr. Deputado a inclusão e menção expressa alteração à Lei 23/2007, que se prende com a questão da recusa de vistos em determinadas situações às pessoas que sejam consideradas e estejam já referenciadas como pessoas que possam constituir um atentado. Da mesma forma, a questão da alteração à Lei 52 de 2003, de 22 de agosto, no que respeita à criminalização e apologia pública e a deslocações para a prática de crimes de terrorismo, que esta diretiva vem introduzir e que até agora estava esparsa, ou pelo menos não propriamente muito clara, uma nova alteração à Lei 52 de 2003, de 22 de agosto, que se prende com furtos qualificados, extorsões, burlas informáticas e nas comunicações que visem, de alguma forma, privilegiar, por via da internet, a apologia ao terrorismo. A mesma coisa se passa no que se refere à Lei 49/2008, de 27 de agosto. Esta lei estabelece medidas de combate à criminalidade organizada, económica ou financeira, a abranger todos os crimes, os ilícitos criminais relacionados com o terrorismo. Da mesma forma, a lei de segurança, a alteração à Lei de Segurança Interna, também aqui uma vez mais à Lei 53/2008, que modificou a composição do Conselho Superior de Segurança Interna e a organização e funcionamento da Unidade de Coordenação Antiterrorista, pugnando por uma maior interação entre as forças de segurança. Finalmente, Sr. Deputado, pedia também que fosse introduzida a lei que alterou a Lei nº 23 de 2007, de 11 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento dos estrangeiros do território nacional e que basicamente o que faz não é, como muitos países da União Europeia fizeram, que é retirar a nacionalidade, porque isso para nós pareceu-nos intolerável e até contraproducente, mas estabelecer uma maior participação dos serviços que têm competências nesta matéria. Obviamente que, se estas nossas sugestões forem aceitas, e penso que, com toda a franqueza, não devem deixar de ser mencionadas, estaremos em condições, naturalmente, de não só pedir, como de aderir ao parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz. Não sei se mais algum Sr. Deputado, Sr. Deputado Assunção Cristas, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha questão era bastante mais orientada para um aspecto prático, sem pôr em causa o parecer, que me pareceu bem, e com estas correções propostas pela Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz. A minha questão era exatamente esta. O anterior Governo aprovou uma série de legislação e uma série de iniciativas que não estão aqui referidas, mas para além disso eu gostaria de saber a opinião do Sr. Deputado Paulo Pisco sobre, no seu entender e à luz desta diretiva, o que é expectável, enfim, naturalmente que isso depois precisa de uma análise mais cuidada, mas o que é que detectou como estando ainda em falta do ponto de vista legislativo e do ponto de vista da administração em Portugal para podermos cumprir com esta nova legislação, vindo ela a ser aprovada, como certamente acontecerá. E, portanto, no fundo é que falhas ou que omissões ainda no quadro legislativo nacional é que poderão estar em causa para que a futura legislação europeia seja plenamente cumprida entre nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado São Cristas, Sr. Deputado Paulo Pisco, Sr. Deputada Carla Cruz, deixa usar da palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Pisco, relator deste parecer, dizer que creio que todos nós aqui condenamos os atos hediondos do terrorismo. Todos nós nos associamos ao sofrimento, né, e às vítimas que sofrem com estes atentados. Há, no entanto, aqui uma questão, e certamente todos nós defendemos o combate firme a estes atos. Há, no entanto, algumas questões que, no nosso entender, na leitura que fazemos sobre o combate ao terrorismo, que não estão devidamente acauteladas, nem estão a ser devidamente salvaguardadas. Desde logo, pensamos que há que fazer um firme combate às causas, às origens, o que é que causa o terrorismo. E relativamente, e essas nós sabemos, são económicas, são políticas, são sociais. E há aqui uma questão que importa, diga? Claro, com certeza, mas relativamente a esta e à sedução e à questão da radicalização que está muito presente no discurso dos jovens europeus para estes fenómenos, é importante de facto que Portugal, quer no quadro e no seio da União Europeia, sejam travadas de facto essas causas, porque nós temos que perceber porque é que esses jovens se seduzem por isso. Mas a questão aqui não está contemplada nesta proposta de diretiva, pensamos que isto de facto é uma insuficiência nesta parte. E há um outro aspecto que temo-lo dito, sempre que quando tratamos destas questões do combate ao terrorismo, que é que, de facto, em nome do combate ao terrorismo, nós não podemos pôr em causa nunca as questões da liberdade e das garantias dos cidadãos. E isso é fundamental e, muitas das vezes, por mais que estejam escritos nos documentos, o que nós, na prática, assistimos é que há, de facto, um esmorecimento desses direitos e dessas liberdades e dessas garantias. E estas são reservas que nós temos e, portanto, não pode, de facto, cercear-se as liberdades e as garantias individuais em nome do combate ao terrorismo, que tem que ser feito, dizemos-lo nós, e, portanto, aquilo que nós dizemos é que este é um assunto que não pode ser tratado de uma forma, dissemos quando fizemos aqui a discussão do pacote que a sua deputada Paula Teixeira da Cruz aludiu, dissemos na discussão disso, não pode ser feito à peça, nós não podemos legislar porque na sequência de situações hediondas que acontecem, tem que de facto ser muito mais ponderado. Razão pela qual que nós nos iremos abster neste parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Permita-me que faça um apelo à sua consciência. Todas estas alterações foram feitas no profundo respeito de direitos, liberdades e garantias. Por isso, não seguimos, como noutros países, a retirada da nacionalidade. Eu tive há pouco oportunidade de o dizer. Porque entendemos que isso seria criar uma situação de não retorno. E, portanto, não foi essa a nossa opção, ao contrário de outros países europeus, ao contrário. Tivemos o cuidado de manter todas as garantias processuais penais. Quanto às causas, senhora deputada, podemos estar aqui dias a discuti-las, mas eu sugeriria uma leitura. Um livro de Salman Rushdie que se chama Shalimar, o Palhaço. Encontramos aí muitas das causas com que nos confrontamos hoje. E, portanto, essa é uma matéria que exigiria não um debate de comissão, mas penso que um debate a nível internacional. De todo modo, faço de novo um apelo à sua consciência para que, se o senhor deputado Paulo Pisco aceitar a introdução daquilo que foram estas alterações e que até de alguma forma vieram contra as alterações que foram dominantes na maior parte dos países da Europa, porque têm um cunho profundamente humanista e tivemos oportunidade de as debater aqui no Parlamento, quer à senhora deputada, quer ao senhor deputado, no sentido de introduzir por favor, estas referências, até porque elas não são de um partido nem de um governo, são de uma perspectiva civilizacional. E nessa medida, e porque não seguimos políticas radicais, eu penso que nos enriquece a todos essa referência. Quanto à senhora deputada, peço-lhe o favor de refletir nesta matéria sobre tudo aquilo que se passou do ponto de vista civilizacional e entender, sem, eu disse sempre, há duas coisas a que nós não podemos ceder, nem ao medo, nem à quebra dos nossos direitos, liberdades e garantias. No dia em que tivermos medo e no dia em que passarmos a atuar como aqueles que agora nos confrontam, transformarmos-nos em iguais a eles. E é só. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado, avança da palavra. Já agora, autorizo-me que faça uma pequena consideração pequenina antes de lhe dar a palavra. Era só para lhe dizer o seguinte, queria felicitá-la pelas suas considerações. Eu acho que é muito importante que se ouçam vozes que procurem acrescentar complexidade a fenómenos que são complexos e que procurem combater o maniqueísmo que reduz a história e a humanidade e as tensões a uma luta eterna entre o bem e o mal. O problema, Sra. Deputada, se me permite este atrevimento, é que está a fazer esse esforço bem feito e depois leva a um extremo tal em que elimina o bem e o mal, como se o bem e o mal não existissem, como se eles não fizessem parte da nossa trágica experiência humana. E para além das considerações histórico-económico-sociológicas que aventou, e a meu ver, com pertinência, o problema é que não sobrou espaço para o bem e para o mal. E o bem e o mal existem. O bem e o mal existem. E quando se fala de terrorismo, é preciso introduzir na equação o mal, a perversidade. E eu acho que essa dimensão sombria da natureza humana, o homo lupus homini, foi erradicado e, a meu ver, a despropósito, quanto ao mais, fica o meu cumprimento. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de aqui referir, até dando resposta à Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, o que nós estamos aqui, de facto, a versar e a votar é um parecer sobre uma proposta de diretiva e não propriamente aquilo que foi o pacote de combate, permita-me que lhe diga assim, o pacote de combate ao terrorismo que discutimos e que foi aprovado e que algumas das propostas tiveram o nosso acolhimento, o PCP acolheu, aprovou, outras não, e com toda a frontalidade e lealdade com que nós sempre tratamos estas questões, continuamos a assumir. E, portanto, a questão que aqui está colocada e aquilo que, a leitura que nós hoje aqui trouxemos foi desta proposta de diretiva que, como disse o Sr. Deputado, ainda nem sequer ao nível do Parlamento Europeu está em análise, em discussão, está nomeado um relator, mas ainda não há uma produção sequer desse trabalho. E, quanto ao mais, quanto à questão da natureza humana, a natureza humana terá um peso importante, mas de facto não podemos negligenciar nunca o peso do contexto histórico, do contexto económico e social em que essas pessoas estão. Porque na natureza humana é também ela muito feita à base daquilo em que, no contexto histórico e social em que as pessoas estão a viver, nas pressões económicas e sociais em que essas pessoas vivem e que muitas das vezes transformam a própria natureza humana, Sr. Deputado.
Verdade, Sr. Deputada, mas não somos apenas manifestações superestruturais das condições em que vivemos. Sr. Deputada Paulo Teixeira da Cruz tem a palavra, o Sr. Deputado Paulo Pisco tem escrito. Peço desculpa. Fui eu que me baralhei na ordem. O Sr. Deputado quer falar no final? Fala no final, Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, não há nada que justifique, quer historicamente, quer economicamente, quer socialmente, o rapto de 400 raparigas pelo Boko Haram. E, portanto, vamos ser muito claros sobre essa matéria. Nós temos uma legislação humanista, bem sei que estamos aqui a discutir uma proposta de diretiva que não percorreu ainda a sua tramitação processual integral, mas isso não nos inibe de fazer, como o Sr. Deputado Paulo Pisco, aliás, o fez brilhantemente, uma análise preliminar dessa matéria. E, por outro lado, de deixar já, permita-me, as nossas marcas. E as nossas marcas do humanismo, as nossas marcas... porque toda esta legislação, a minha... Eu não estou aqui a pedir que se invoque esta legislação por nenhuma razão. é porque muita desta legislação tem acolhimento no projeto de diretiva, por um lado, por outro lado, aproveita aquilo que no projeto de diretiva há de latitude para não seguirmos um caminho que esse sim pode pôr em causa, como estamos a ver, noutros países, direitos, liberdades e garantias. É só essa a minha questão, não outra. E daí a minha referência a estes diplomas. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a todas as intervenções que aqui os colegas fizeram, também ao Sr. Presidente, e manifestar a minha satisfação e até a minha felicidade por o resultado da apresentação deste relatório, que era aquilo que eu pretendia, que era que nós pudéssemos trocar algumas impressões sobre um assunto tão extraordinariamente complexo como é este. É claro que não estou minimamente interessado em fazer disto uma questão de natureza partidária, porque não é isso que está em causa. O combate ao terrorismo é um combate de todos nós. E, aliás, o Partido Socialista aprovou também na Assembleia da República a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, portanto, que é de fevereiro, portanto, está ainda em implementação, é muito vasta. Respondendo à senhora deputada Assunção Cristas, eu não a conheço toda, não conheço todas as medidas que foram implementadas, são muitas medidas, muitos pés. Exatamente. São coisas muito vastas, tanto quanto sei, a senhora deputada perguntou relativamente a algumas das questões que não estivessem ainda suficientemente contempladas. Eu, por aquilo que sei, pelo menos à luz desta diretiva, as orientações que aqui são estabelecidas relativamente ao apoio que é dado às vítimas dos ataques terroristas não estarão suficientemente contempladas. Não sei se pode afirmar isto ou não desta forma. De qualquer maneira, a legislação existe, portanto, não foi preciso uma diretiva para que Portugal adotasse a sua legislação. Houve um conjunto de outras orientações, de outras medidas, de outras decisões em termos de Conselho, de relatórios do Parlamento Europeu, decisões no âmbito das Nações Unidas, do Conselho da Europa e de outros organismos que têm vindo a ser adotadas, porque, sobretudo desde o 11 de setembro, houve este sobressalto imenso que interpelou todos os europeus e os atentados sucederam-se na Europa de diversas maneiras, em diversos países, em Madrid, em Londres, em Copenhaga, etc., e muitos outros que foram evitados pelas forças de segurança. E, portanto, houve uma transformação também deste fenómeno. Inicialmente tínhamos a Al-Qaeda, depois temos a Daesh, etc., já com um outro perfil, uma outra natureza, uma outra proliferação de grupos, de alianças regionais, etc. Portanto, houve uma profunda transformação e a Europa tem que se adaptar. Aquilo que a União Europeia aqui procura é criar uma harmonização mínima em termos de legislação, de forma a poder combater este fenómeno altamente altamente destabilizador das nossas sociedades e atentatório dos nossos valores e dos nossos princípios e da nossa natureza humanista com que sempre nos temos guiado. Respondendo à senhora deputada também, Carla Cruz, relativamente a algumas das questões que aqui levantou, eu estou de acordo também. É óbvio que ninguém pode não estar de acordo com a necessidade de haver um combate às causas do terrorismo, isso é óbvio. Também tem havido algumas iniciativas naquilo que referiu no que diz respeito às questões que têm a ver com a tentativa de criar medidas para evitar a radicalização. Isso também, há um centro também europeu que pretende evitar que haja uma radicalização. E há um conjunto de outras medidas relativamente a líderes religiosos, etc., que têm vindo a ser implementadas. Eu gostaria apenas de referir num aspecto que eu acho que é absolutamente fundamental, mas que consta também aqui desta resolução, desta proposta de diretiva, e que tem como base a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas relativamente às questões que têm a ver com os direitos humanos. E, portanto, é aqui seguido também que incumbe a todos os Estados de respeitar o direito internacional em matéria de direitos humanos no âmbito da luta contra o terrorismo, sublinhando que o respeito dos direitos humanos e do Estado de Direito são essenciais para o êxito deste combate. Observou que o desrespeito dos direitos humanos e de outras obrigações internacionais contribuiu para uma radicalização cada vez maior e agravou o sentimento de impunidade. Eu julgo que este espírito acaba por informar a proposta diretiva, e isto é muito importante, que se faça esse balanço precisamente para mantermos esse humanismo nas nossas sociedades, para evitar essa tentação securitária que pode surgir e que em alguns países até corre o risco de surgir e que já surgiu de alguma maneira. E, portanto, eu julgo que esse balanço é absolutamente fundamental também que exista. Para dizer que, como não tenho nada, pelo contrário, eu optei por, na opinião, procurei manter assim, uma certa dimensão europeia, mas obviamente que, como isto é um relatório do Parlamento Nacional, exatamente como é um relatório do Parlamento Nacional, que chegará às instâncias europeias, eu colocarei também com todo o gosto as referências aos atos legislativos portugueses e à nossa Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo.
Sra. Deputada, faz favor.
Colocar também a referência ao Estatuto da Vítima, porque o Estatuto da Vítima inclui exatamente um conjunto de medidas que permitem responder acrescendo a este problema. É só isso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr.
Só uma última nota. Se o Sr. Presidente tem uma informação privilegiada neste domínio, pudesse fazer chegar todas essas referências legislativas, agradeceria.
Pronto, então nós podemos então votar o projeto de relatório nos termos descritos, como em termos complementares, pela Sra. Deputada Paula Teixeira de Cruz, Sr. Deputado Paulo Pisco. Portanto, não será exatamente o texto tal como está, mas o texto reformulado nos termos que ficaram estabelecidos aqui no nosso debate. Eu só gostava de fazer uma pequena consideração para dizer que, na minha concepção pessoal do que deve ser o trabalho em comissão, eu acho que esta curta troca de pontos de vista entre o Sr. Deputado Paulo Pisco, a Sra. Deputada Carla Cruz, a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, forneceram-nos um excelente momento do que deve ser a atividade parlamentar no quadro do trabalho em comissão. Então vamos então proceder à votação deste projeto. Sr. Deputado Paulo Pisco, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Srs. Deputados. Restam-nos a questão das atas. Desta feita, são as atas números 10 e 11, de 19 de janeiro. Vamos votar as atas. Sra. Deputada, a fez. Ainda bem. Vai aliviar o Sr. Deputado Paulo Pisco desse pesado encargo. Podemos votar, Sra. Deputada. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Cruz, tem a palavra.
Eu pedia para votarmos em separado, até porque nós estivemos presentes na reunião que se refere à ata 10, mas não estivemos na ata 11 e, portanto, iremos fazer uma votação diferenciada porque, de facto, nós não estivemos presentes na reunião das 16 horas e, portanto, pedia para fazermos
em
separado.
Está bem, Sr. Deputado. Vamos então votar diferenciadamente.
Presidente, em nome do rigor.
Está bem, Sr. Deputado. O rigor nunca será demais. Pisco, não me venha dizer que também esteve numa reunião qualquer e não esteve
noutra.
Não, é isso.
Então, em nome do rigor, eu reparei agora aqui que na capa do relatório está a decisão quadro 2001 e a 2002. Era só essa questão.
Realmente está desculpado, mas com muito boa vontade de estar a interromper a reunião por causa disso. Ora bem, então vamos lá ver. Vamos lá então votar então a ata número 10. Ata número 10. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Primor da ata. Vamos então à ata número 11. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada com os votos de todas as bancadas, à exceção do Partido Comunista Português. Muito bem, chegamos ao fim da nossa reunião. Não há outros assuntos. Não sei se alguém deseja suscitar alguma questão. Não sendo o caso, muito obrigado, Srs. Deputados. Até à próxima semana.